Seja bem-vindo ao Uru Podcast.
Bom dia, boa tarde, boa noite, amigos das aves. Estamos de volta e dessa vez para um episódio da nossa série Extintos. E antes da gente começar a falar da espécie de hoje, eu preciso agradecer demais o engajamento absurdo que a gente teve e vem tendo no nosso episódio número 10 da terceira temporada, onde a gente falou do jacu estalo, Neomorphos. Eu preciso mandar um abraço para os participantes daquela gravação. Henrique, que logo após a gravação conseguiu fazer o registro de Neomorphos geoffroi dulcis lá no Parque Estadual do Rio Doce, seguindo as dicas que a gente recebeu durante e após a gravação do Luiz e do Roberto. Um abraço para o Luiz, um abraço para o Roberto. E obviamente vocês podem saber o que a gente anda aprontando nas nossas redes sociais e também nos nossos sites. Você pode acessar a revistauru.com e urupodcast.com e também @urupodcast no Instagram e no Twitter, trocar uma ideia com a gente por lá. E eu preciso também agradecer nominalmente, por obrigação, as pessoas que fazem com que o Uru Podcast possa acontecer, por exemplo, pagando a nossa hospedagem do nosso site e do nosso podcast. Eu agradeço aos nossos apoiadores da categoria Corruíra, a Letícia Keiko Nunes de Campos. Letícia vai estar com a gente, eu já adianto, isso é um furo, como co-host no nosso próximo episódio. Não vou dar detalhes da espécie, mas todos vocês vão gostar muito dessa gravação. Nossos apoiadores da categoria Gavião Carijó, o Atos José Rodrigues de Souza e a Roberta Reduan de Freitas. Da categoria Tangará, Thiago Almeida, Teca Rezende, Rodrigo Silveira Machado, Aran Rodrigues Cardoso e Larissa Fernanda da Silva Lima. Nossos Jacu de Estalo, Leandro Rios, Mariana Mitit, Lívia Rebeque Queiroz e a nossa poderosíssima águia de raste, PS Fonseca.
Uru Podcast.
Hoje, pessoal, a gente fala de uma ave extremamente especial. Por conta disso, a introdução vai ser toda feita entre aspas. O ponto passageiro não era um mero pássaro. Ele era uma tempestade biológica. Ele era o raio que brincava entre dois polos bióticos de intensidade intolerável, a riqueza da terra e o seu próprio gosto pela vida. Todos os anos, a tempestade emplumada rugia para cima, para baixo, e por todo o continente, sugando os frutos carregados da floresta e da pradaria, queimando-os num sopro de vida itinerante. Com qualquer outra reação em cadeia, o polo não conseguia sobreviver à diminuição da sua própria intensidade furiosa. Depois que os pombos subtraíram seus números e depois que os colonos cortaram as lacunas na continuidade de seu combustível, sua chama se apagou com quase nenhum ruído ou mesmo um fio de fumaça.
Essas aspas foram de Aldo Leopold, em 1947, na publicação Um Monumento ao Pombo. Aspas para o London Natural History Museum.
Essas aves eram tão numerosas que diziam que durante seus voos migratórios escureciam o céu por horas e faziam um barulho semelhante a um trovão distante.
Aspas para a passarinhóloga.
Dentre tantas espécies extintas pela ação do homem, o caso do pombo passageiro constitui um dos mais assustadores e enigmáticos. Com uma população original estimada em cerca de 3 bilhões de indivíduos, esta foi uma das aves mais abundantes do planeta. Eu os vi mover-se como uma coluna ininterrupta durante horas pelo céu, como um grande rio, sempre variando em matiz. E à medida que o poderoso riacho, avançando a 100 km por hora, atingia algum vale profundo, despejava sua massa viva centenas de metros abaixo, soando como se um redemoinho
estivesse espalhado pela terra. Fiquei perto da maior cachoeira da América e observei as torrentes que desciam com admiração e espanto. Mas nunca meu espanto, admiração foram tão agitados como quando testemunhei esses pássaros abandonarem seu curso como meteoros do céu.
Polkagon, em 1895. Vamos ao RG dessa ave tão especial. A gente fala hoje do pombo passageiro Ectopistes migratorius, da família Columbidae. A morfologia desse pombo difere muito pouco do que a gente pensa quando a gente ouve falar na família Columbidae. O pombo passageiro, ele era sexualmente dimórfico, em tamanho e também na coloração da plumagem. Era um pombo grande, de cauda longa. Os machos atingiam até 40, 41 centímetros e as fêmeas eram discretamente menores, cerca de 35 centímetros. A variação de peso ia de 250 a 340 gramas. No macho adulto, a cabeça e a maior parte das partes superiores, exceto rêmiges e retrizes, eram de uma coloração ardósia azulada, com manchas pretas espalhadas nas coberteiras das asas maiores e nas escapulares. As rêmiges eram enegrecidas com bordas mais claras. A cauda era longa, como eu falei antes, atingia cerca de 20 centímetros, e ela era pontiaguda e afilada, com as retrizes centrais enegrecidas e o restante esbranquiçadas. As partes inferiores, a partir da garganta, iam de um laranja à cor de vinho, passavam para uma coloração levemente rosada, marrom-amarelada, iam até um branco opaco na parte posterior do ventre e nas coberteiras infracaudais. As penas nas laterais do pescoço e na nuca possuíam iridescência, e essa iridescência variava, obviamente, de acordo com o ângulo, mas ia de laranja a um ardósia azulado, passava por um rosa metálico ou até mesmo violeta, com algumas quantidades de reflexos dourados e iridescências verdes, a depender do ângulo, como eu falei. A íris dessas aves era laranja, um laranja brilhante e ardente, isso entre aspas era como descreviam na época. O anel periftálmico era arrochado, cor de carne. Estruturalmente era uma ave semelhante a outras pombas, de asas longas e pontiagudas, com a cabeça pequena e o bico pequeno e fino. As fêmeas, semelhantes aos machos, discretamente menores. E todas essas cores que a gente descreveu, incluindo as partes iridescentes, elas eram mais opacas e mais acastanhadas nas fêmeas e nos juvenis também. Na cabeça das fêmeas e principalmente na parte inferior, essa variação de cor ficava restrita à coloração acinzentada. A plumagem juvenil, como eu falei, era semelhante à fêmea adulta, mas um tom geral muito acinzentado e acastanhado. Essas aves elas eram basicamente restritas à América do Norte, principalmente Estados Unidos e Canadá, alguns registros ocasionais no México. A concentração populacional delas estava ali na região leste das Montanhas Rochosas, com áreas de reprodução praticamente exclusivas nas florestas deciduais do leste dos Estados Unidos e Canadá, se reproduzindo principalmente em torno dos Grandes Lagos. Tão numerosas e tão variadas nas suas migrações que indivíduos dessa espécie podiam aparecer praticamente em qualquer lugar do continente norte-americano, exceto nas áreas mais secas do extremo oeste. Ela migrava em enormes bandos, daí o seu nome, pombo passageiro, porque ela ia sempre constantemente em busca de comida, mudando seus pontos de poleiro, abrigo e locais de pouso para descanso durante essas migrações. E estima-se que o pombo passageiro já foi a ave terrestre mais abundante da América do Norte, compreendendo uma população entre 3 e 5 bilhões de indivíduos, que corresponderia a 25% do total da avifauna do continente nessa época. Voavam muito rápido, podendo atingir uma velocidade de até ou mesmo superando os 100 km por hora. O hábitat dessa espécie, em todas as estações, eram florestas. Florestas decíduas, inclusive, eram as áreas reprodutivas e forneciam a maior parte da sua alimentação. As árvores grandes eram frequentemente escolhidas para poleios e nidificação em geral, mas quando elas estavam em pântanos, elas optavam por usar os anieiros, que eram os seus poleiros favoritos. E os anieiros, eles raramente atingem 7 metros de altura, então elas pousavam empoleiradas em alturas baixas. Pinheiros do gênero Pinus também eram favorecidos como locais de poleiro, ela forrageava em terras agrícolas e retornava às florestas para empoleirar ou nidificar. Eram aves nômades, padrões de migrações consistentes, com movimentos anuais de um local para o outro não existiam. Basicamente, essas colônias de migração, elas percorriam as áreas de alimentação de acordo com a oferta. Então, se no ano anterior restou algum tipo de alimento do inverno, elas iam visitar de novo essas áreas. Se não havia alimento suficiente, o bando simplesmente seguia em frente até chegar em pontos onde havia esses alimentos, que consistiam basicamente em pequenos frutos, pequenas nozes, decorrentes de frutificações da floresta decidual. Os bandos, eles vagavam em resposta a mudanças de curto prazo no clima e na oferta de alimentos. Por exemplo, é dito que tempestades de neve tardias podiam mudar toda uma rota de um bando e mandá-lo de volta para o sul, ou então fazer com que um bando permanecesse no norte até que houvesse esgotamento dos alimentos no solo por cobertura através de nevascas, por exemplo. A migração dessas aves era diurna e, aparentemente, a maior parte da sua população consistia em um pequeno número de bandos enormes, cada um com centenas de milhares de indivíduos. Os relatos populares descreviam esses bandos voando como bandos que escureciam o céu e demoravam dias para passar. Essa é uma das impressões mais absurdas assim, que eu tive quando eu li sobre essa espécie. Inclusive, o Audubon, ele descreve um trecho em que fica parecendo que é a descrição de um eclipse, porque o bando, ele ficou com aves passando a 100 km por hora e passando e passando e passando por vários dias até que o bando terminasse de passar por aquele vilarejo. Então é uma coisa incrivelmente impressionante. Esses voos de migração eram contínuos e, em alguns casos, eram bandos menores que convergiam de uma maneira massiva para locais de reprodução ou dormitório, né? E esses bandos, eles convergiam para essas áreas e depois divergiam sem uma adesão consistente. Quando a gente pensa nessa espécie e procura espécies relacionadas, o que se tem na literatura, com base em semelhanças em aparência externa, principalmente, é um agrupamento com pombos do gênero Zenaida. O representante aqui no Brasil desse gênero é a voante, a pomba de bando, a Zenaida auriculata. E nenhum trabalho mais recente de sistemática, com qualquer outro tipo de técnica, inclusive com técnicas moleculares, foi publicado para comprovar essa relação entre o gênero Ectopistes e o gênero Zenaida, né? A gente se baseia nessas semelhanças morfológicas. Esse foi aí o raio-x dessa espécie, para vocês terem uma ideia das características mais marcantes dela, principalmente essa questão da migração e da quantidade, né? Mas também, quem puder pesquisar, quem puder dar um Google em como passageiro e ver fotos, principalmente de espécimes recolhidos, mas também muita coisa de ilustração, vai ver que é uma pomba muito bonita, muito com a plumagem que chama muita atenção.
Uru Podcast.
E aí vamos falar da extinção. Não existe frase que descreve melhor a extinção dessa espécie do que a famosa "tudo que é sólido se esmancha no ar". Porque imaginar que no espaço de poucas décadas uma população de cerca de 5 bilhões de aves pode se converter em nada é simplesmente assustador. O declínio dos pombos passageiros durante o final do século XIX surpreendeu o público e também os cientistas. Muitos foram levados a questionar como um pássaro tão numeroso, a ponto de ter bandos que literalmente, aspas novamente, escureceram o céu por dias, como dizia Audubon em 1832, poderia ter desaparecido em apenas algumas décadas. De fato, até a década de 1870, megabandos com centenas de milhões eram comuns, e a carne de pombo passageiro podia ser adquirida por centavos em supermercados metropolitanos ao longo de todos os Estados Unidos. No entanto, a espécie foi extinta em 1914, quando um pombo passageiro chamado Marta, que durante anos foi o último de sua espécie, morreu no zoológico de Cincinnati. Essa partida notável da ave mais populosa do mundo ocorreu em um palco visível e foi assistida por grande parte da sociedade norte-americana, acontecendo em um período de tempo tão curto que se tornou uma das extinções de aves mais publicadas e comentadas do mundo inteiro. O declínio do pombo passageiro durante o final do século XIX continua a atrair atenção pública, mesmo após o evento, e científica substancial, como talvez o evento de extinção mais famoso da história recente da América do Norte. Essa espécie, de uma maneira selvagem, nunca foi objeto de investigação ornitológica, embora certos aspectos de sua biologia, incluindo comportamento, tenham sido estudados em aves em cativeiro. No entanto, numerosos relatos históricos de jornais, revistas e diários pessoais permitem reconstruir muitos aspectos da sua ecologia e especular de forma inteligente sobre as causas da sua extinção. Embora os humanos inegavelmente tenham causado sua extinção, a importância relativa dos impactos indiretos, como a destruição do habitat, versus impactos diretos, como a caça excessiva, permaneceu um mistério em grande parte devido à falta de evidências científicas para aspectos críticos da ecologia alimentar da espécie. Um fator chave para explicar por que os pombos passageiros foram extintos é que sua dieta altamente especializada e estratégia de forrageamento com foco em nozes não eram mais viáveis, pois os hábitats florestais dos quais eles dependiam foram esgotados pelo desmatamento. Ao longo do século XX, muitos pesquisadores se concentraram na documentação histórica em espécimes de museus, como os passageiros que foram preservados no século XIX. No entanto, evidências baseadas em relatos históricos de comportamento de testemunhas oculares, ou mesmo em necropsias de espécimes de museus, por exemplo, análise de conteúdo estomacal, fornecem apenas um instantâneo da vida de pássaros individuais, um vislumbre de um instante específico durante uma migração ou uma última refeição. Ninguém na época de seu declínio e desaparecimento tinha meios para seguir e documentar aves individuais ou bandos ao longo do seu ciclo anual completo e, portanto, existe uma incerteza substancial até mesmo sobre os aspectos mais básicos que caracterizaram sua história de vida. Questões-chave, como o tamanho das suas ninhadas a cada ano e quão consistentes ou variadas eram suas dietas, permaneceram efetivamente sem resposta. No entanto, as respostas a estas e outras questões seriam vitais para testar as hipóteses atuais sobre a extinção do pombo passageiro e, de forma mais geral, poderiam fornecer novos insights sobre uma das maiores histórias de extinção do antropoceno. Outra questão é que muitos dos registros biológicos, espécimes de museu, por exemplo, e observacionais, como relatos de testemunhas oculares, que existem para o pombo passageiro, datam de uma época em que as atividades industriais europeias já tinham começado a impactar seriamente a espécie, tanto diretamente, por exemplo, caça ou armadilha, como indiretamente, por exemplo, pela destruição do hábitat. Infelizmente, esses registros são, portanto, menos úteis como evidência para os comportamentos ecológicos pré-industriais de longo prazo e a dinâmica populacional do pombo passageiro, tornando difícil avaliar até que ponto as observações históricas eram realmente representativas de um padrão estável e de longo prazo no tamanho e comportamento da população de pombos passageiros, ou se eram, de fato, uma peculiaridade desse período histórico. Esses resultados sugerem que a destruição do hábitat foi menos importante para a extinção do pombo passageiro do que os impactos de caça e armadilhas e destacaram o enorme potencial do registro arqueológico para explorar os fatores que levaram à extinção dessa espécie. O que nos leva a entender que o dramático declínio até a extinção que ocorreu durante um período de 30 anos na segunda metade do século XIX foi impulsionado por uma combinação de perda de hábitat em menor escala e perturbação humana essencialmente de todas as colônias de nidificação. Durante esse período, não ocorreram mais nidificações em massa ininterruptas e completamente bem-sucedidas, que eram necessárias para sustentar a população. E a partir daí, com população fragmentada e área de vida completamente disrupta, a espécie não foi mais capaz de sustentar a população mínima estável para garantir a sua existência, tornando-se extinta na natureza e passando a contar apenas com espécimes em zoológicos até que Marta, a última da sua espécie, faleceu em 1914, colocando um ponto final na vida natural daquela que já foi a espécie de ave mais abundante da América do Norte.
Podcast.
E assim nós finalizamos mais um episódio da nossa série Extintos. Antes de me despedir, eu preciso falar com você sobre o nosso programa Apoia-se. Nós temos vários apoiadores que fazem com que esse podcast continue, mas nós podemos muito mais. Para conferir e para saber como nos ajudar, acesse apoia.se/projetouru. Meu nome é Will Mesquita. E a gente fica por aqui. Até a próxima. Um abraço a todos.